campanha Março Azul Marinho. Alerta sobre o câncer colorretal, segundo tumor mais comum em homens e mulheres aqui no Brasil, e seu desenvolvimento é mais frequente em pessoas acima dos 50 anos. Vamos entender melhor essa doença, e especialmente porque tem crescido tanto o número de casos. A gente conversa com o professor Dr. Ulisses Ribeiro Júnior, da Faculdade de Medicina da USP, coordenador médico da Oncologia Cirúrgica do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que compõe o complexo HC. Para a gente falar de uma campanha importantíssima sobre câncer colorretal. Então, eu queria que você começasse nos explicando como essa doença ela se inicia. A gente pode ficar atento a alguns sinais?
Sim. O Março Azul Marinho foi um mês escolhido para a gente fazer uma conscientização desse tipo de tumor na população. Como você falou na chamada, o câncer do intestino, que acomete o intestino grosso principalmente, ele é o segundo mais frequente no homem e também o segundo mais frequente na mulher. E corresponde mundialmente a mais ou menos 10% de todas as mortes por câncer no mundo. E o dia 27 de março foi escolhido como dia de conscientização do câncer colorretal. Você tem uma noção como isso é importante. Bom, como é que se faz, como é que cresce um tumor no intestino, né? 80% das vezes, 70% a 80% das vezes, esses tumores são decorrentes do que nós fazemos no dia a dia. Falta de exercício físico, uma dieta com muita gordura, principalmente animal, baixo consumo de fibras na dieta, principalmente as fibras presentes nos cereais e nas frutas. A gente tem que limitar o consumo de álcool, o tabagismo também é muito importante e a obesidade. Então, a obesidade também leva a uma inflamação crônica no organismo, com a formação que a gente chama dos chamados pólipos, que são como se fossem verruguinhas que crescem na parede do intestino, e a partir daí ocorrem alterações genéticas nessas lesões, e isso se transforma num tumor. Então, eu já acabei falando para você da prevenção primária, na verdade, né? A gente tem que explicar para os nossos filhos, desde aí do colégio em diante, que eles têm que praticar exercício físico, prevenir obesidade, não fumar e assim por diante. Com isso, a gente reduziria o número grande de casos que, infelizmente, por falta de detecção precoce, e aí a gente pode discutir isso adiante, 70% dos casos que nos chegam aqui num hospital terciário como o ICESP são casos já em estádios mais avançados da doença.
Portanto, dificultando bastante o tratamento. Agora, esse dia a dia tão ruim que a gente acabou criando na nossa vida, né? Falta de exercício, o hábito alimentar, enfim, isso está levando a um número maior de casos. E eu quero entender se já há sintomas, quer dizer, quais são os sintomas que podem indicar, doutor Ulisses, algum tipo de problema para que a pessoa fique atenta a buscar um especialista, não é?
Sim, sem dúvida. Nós temos de detecção, né? O que a gente quer é fazer sempre a detecção o mais precoce possível. Então, para aqueles indivíduos que têm pólipozinhos pequenos ou mesmo tumores pequenos, muitas vezes não tem sintoma nenhum. Quando esse tumor cresce na parede da luz intestinal, aí você vai ter sangramento nas fezes, pode ter dor abdominal quando ele começa a obstruir o intestino. Alteração de hábito intestinal é uma coisa muito frequente e que chama a atenção para a gente, deve ser um sinal de alerta. Isto é, indivíduos que têm o intestino meio constipado, de repente começam a ter diarreia. Ou indivíduos que têm mais intestino mais solto e começam a ficar constipados, e vice-versa, né? Para os tumores que são mais baixos, que acometem o reto, a região anal, então aí nós temos afilamento das fezes, e o que a gente chama de push-tenesmo, que é aquela vontade imperiosa de evacuar, e quando você chega lá, parece que não saiu tudo. Então, esses são os principais sintomas que alertam para a gente, né? Uma outra coisa muito importante é o sangramento. E muita gente, às vezes, fala, isso é hemorroida. Mas não é incomum ter sangramento e ter um tumor e ter a hemorroida junto. Então, o indivíduo pensa que é a hemorroida, mas o sangue vem lá de cima. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Agora, doutor Ulisses, tem um outro problema muito comum, já aproveito e encaixo nessa questão, que é sobre os divertículos, diverticulite. Muita gente tem diverticulite, sim, trata, é uma inflamação. Isso pode, isso tem, está de alguma forma relacionado com o câncer colorretal, não tem nada a ver, outro tipo de problema, talvez pelas mesmas causas, mas é um problema diferente. Queria que o senhor explicasse também.
Sim, não existe comprovação científica de aumento de incidência de câncer no quem tem divertículo.
Ah, tá.
O que acontece é que o indivíduo que tem divertículo, principalmente divertículos que a gente chama hipertônicos, que são do cólon esquerdo, eles, que é o mais comum na população e principalmente relacionado com o envelhecimento, eles também têm constipação intestinal, têm dor abdominal, então os sintomas se confundem, mas cientificamente não existe aumento de incidência, né?
Bom, agora...
divertículo comparado com o câncer por si só.
Perfeito, importante esclarecimento. Agora uma outra questão, a partir de quando a gente deve fazer a prevenção? O senhor já disse, esse hábito tem que vir lá da infância, os pais têm que ensinar os filhos, não é? Mas como é que a gente pode, em determinado momento da vida, começar a ficar mais atento aos problemas? Quais são os exames de rastreamento? Quando eu devo fazer? De quanto em quanto tempo? Acho que é importante a gente... saber o que está aí à disposição também, em termos de diagnóstico, de exames, para prevenir essa doença. É uma outra forma, não é? Importante.
E fora que se você faz a detecção precoce, existe a cura da doença,
uhum,
né?
Claro.
O que a gente quer é curar a maior parte desses indivíduos. Então, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico precoce é importante. E o rastreamento da doença. Como é que a gente faz isso? Então... é óbvio que como ele tem um estilo de vida durante os anos todos de vida, quando chega ali nos 45, 50 anos, começa a haver uma curva ascendente bem forte. Então, os principais rastreamentos mundiais, sejam nos Estados Unidos, na Europa, nos países desenvolvidos, já se faz a partir de 45 a 50 anos, começa-se a fazer a prevenção secundária. O que é prevenção secundária? Eu utilizar métodos diagnósticos de lesões precoces antes de dar sintoma. Tá? Então, o que a gente preconiza é que na população geral, como um todo, fazer um rastreamento a partir do teste de sangue oculto nas fezes. Hoje a gente tem um teste chamado de imunoquímico, que não precisa fazer dieta, não precisa parar de escovar dente, como a gente fazia antigamente. Então hoje é muito mais simples, com a acurácia melhor, o diagnóstico mais perfeito, e com isso, nos que estão positivos, a gente levaria a colonoscopia, para evitar de fazer a colonoscopia em todo mundo, que aumentaria muito o custo e com muitos casos negativos. Então você facilitaria o diagnóstico a partir desses dois métodos. E a gente preconiza no Brasil, como nós não temos um rastreamento ainda organizado, que a gente faça a partir dos 50 anos, pelo menos.
Uhum.
Não é? Aí você vai me perguntar, bom, mas hoje tem aumento em jovens. Sim, mas como a curva é muito ascendente a partir dos 50, se numa população nós não temos ainda a prevenção feita, a gente sugere que seja iniciado por essa idade, porque aí nós vamos detectar muito mais casos de tumores e de lesões precoces que podem, às vezes, ser retiradas pela própria colonoscopia. Às vezes não precisa nem passar por tratamentos mais agressivos no futuro.
Olha, interessante isso, não é? Aí já faz a microcirurgia ali no exame. Claro que o senhor está falando em linhas gerais para toda a população. E se alguém mais jovem tiver algum tipo de suspeita ou tiver que fazer um acompanhamento, o médico vai pedir o exame de colonoscopia. Mas é muito interessante esse teste de sangue oculto, não é? Pode ser feito, pode ser indicado junto com a colonoscopia. Acima dos 50 anos, então, uma vez... ao ano, né?
Isso mesmo, a gente preconiza isso. Nós fizemos estudos, inclusive, mostrando aqui no Brasil que isso tem um resultado muito satisfatório, né?
Uhum.
Nós fizemos um ensaio clínico que está publicado no Clínicas, inclusive, que é uma revista científica nossa aqui do Hospital das Clínicas, que em 10 mil pessoas da zona leste da cidade, 7% das pessoas que não tinham sintoma tinham sangue oculto positivo. E deste 7%, nós fizemos colonoscopia em ao redor de 550 pessoas, e dessas 51 tinham tumores, e mais da metade deles foram ressecados só com a colonoscopia. Então, para você ter uma noção da importância desses testes.
Nossa, fundamental. E como os números mostram, né, prevenção, diagnóstico precoce é fundamental para evitar esse tipo de câncer prevenível, mas que tem crescido, porque além da falta de exames, né, doutor, e para a gente já começar a concluir, tem os hábitos ruins que a gente sabe, né? A gente não consegue arranjar tempo para fazer exercício físico, uma simples caminhada, ou mudar hábitos alimentares com redução de consumo de proteínas, ultraprocessados, que aí também tem que pensar nisso. Então são várias frentes, né?
Exatamente, perfeito.
Uhum. Mudar esses hábitos alimentares e aumentar, tentar ampliar o exercício físico, além dos testes, os exames preventivos, os exames de rastreamento, como explicou o professor Dr. Ulisses Ribeiro Júnior, da Faculdade de Medicina da USP, da Oncologia Cirúrgica do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, conversando com a gente. Claro que março marca, não é, uma força-tarefa sobre essa prevenção, mas a atenção tem que ser permanente. Não é, doutor Ulisses?
Perfeito, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a mensagem final é essa, é positiva. É possível fazer o diagnóstico mais precoce e é isso que a gente quer. Se possível, ainda antes dos sintomas, que aí o resultado ainda é melhor ainda.
Muito obrigada por o senhor tratar, compartilhar esse tema aqui com o nosso ouvinte. Muito obrigada, doutor Ulisses.
Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Um abraço a você e a todos os ouvintes.